Bom, agora são 8 horas e 35 minutos, 8 e 35, 25 para as 9 da manhã. E como a gente já havia divulgado através das redes sociais, também aqui, né, na nossa programação, a gente está recebendo aqui a Fabiana Silveira, que é psicopedagoga, né? Entre outras funções que ela também exerce. Mas a gente fala da psicopedagogia porque hoje é o dia do psicopedagogo. E a gente vai conhecer um pouquinho mais do trabalho que esse profissional exerce dentro da educação através aqui desse bate-papo com a Fabiana Silveira. Fabiana, muito bom dia, é um prazer recebê-la aqui no programa Conexão Chapada para a gente entender um pouquinho mais dessa profissão que é tão importante para as crianças. Muito bom dia.
Bom dia, Almiro. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer enorme estar aqui novamente, ainda mais para falar de uma área tão importante, né? Uma área tão linda de se de trabalhar, né? Que é a psicopedagogia. A psicopedagogia, Marcos, trabalha com o desenvolvimento da aprendizagem. Como que se processa a aprendizagem no ser humano? Então, a fonte de pesquisa do psicopedagogo é a aprendizagem humana. Certo? Então, é de fundamental importância esse profissional para a escolarização dos alunos, dos aprendentes que estão na sociedade.
Ok. De que forma vocês, psicopedagogos, aplicam isso no dia a dia com as crianças?
Bom, nós psicopedagogos, o psicopedagogo, ele exerce várias funções dentro da psicopedagogia. Existe psicopedagogo clínico, que trabalha na clínica e faz um trabalho voltado basicamente para o processo de diagnóstico e intervenção. Existe o psicopedagogo institucional, este é direcionado ao trabalho diretamente com as escolas. Quem opta pela área só institucional não pode clinicar, tá certo? E ainda existe o psicopedagogo hospitalar, que é quando as crianças estão muito tempo nos hospitais, né? E a lei ampara essa criança em relação ao processo de escolarização. A criança não pode ficar sem receber, né, a orientação escolar. Então, o psicopedagogo também pode ser acionado para trabalhar com essas crianças que apresentam algum tipo de dificuldade de aprendizagem ou que a família deseje estimular essa criança. É interessante a gente ressaltar que o trabalho do psicopedagogo não se detém apenas ao processo de intervenção quando o aprendente já tem uma patologia, mas o trabalho do psicopedagogo também tem um viés preventivo. Nós podemos trabalhar com crianças nesse processo de prevenção de algum tipo de dificuldade de aprendizagem ou de estimulação. Se uma criança tem uma dificuldade na leitura, na escrita, a gente pode vir com estímulos para que a gente possa desenvolver esse processo de leitura e de escrita com esse aprendente.
São 8 horas e 39 minutos, o programa Conexão Chapada hoje fala com a psicopedagoga e neuropsicóloga, a professora Fabiana Silveira, para falar sobre o dia do psicopedagogo e também para trazer aqui outras informações para os nossos ouvintes. Professora, a profissão, ela é evidentemente muito mais focada nas crianças, mas as pessoas mais velhas que têm dificuldade de aprendizado e que querem, né, depois de uma certa idade buscar esse aprendizado, o profissional está apto a atender? É importante procurar o profissional também, os adultos que têm essa dificuldade de aprendizagem?
De fundamental importância, Marcos. Inclusive, fazendo parte de um grupo de estudo essa semana, uma colega narrou que uma pessoa adulta, ela estava desejando tirar a habilitação e já tinha tentado diversas vezes e não conseguia, né? Então, assim, e aí ela procurou um psicopedagogo na perspectiva de auxiliar, né, nesse desenvolvimento, de saber por que ela não estava conseguindo fazer algo que ela vinha treinando, que já vinha tentando há tanto tempo. E aí foi feito um trabalho, né, de diagnóstico para a gente perceber, porque a princípio se faz esse diagnóstico para perceber onde é que está a dificuldade. E aí, então, a gente começa com um processo de intervenção. A minha colega começou com esse processo de intervenção, né? Ela muito emocionalmente instável, insegura. Para você ter uma ideia, a minha colega foi até o momento do psicoteste para que ela pudesse se sentir segura. E aí ela conseguiu, então, tirar a carteira e passar no psicoteste. Então, é de fundamental importância. Existe também a possibilidade de os adultos, quando vão chegando numa idade mais avançada, muitas vezes eles perdem algumas aprendizagens. E até os médicos angiologistas, os médicos que cuidam dos idosos, já estão tendo essa visão de indicar os nossos serviços para que a gente possa fazer um trabalho voltado para a estimulação de algumas áreas que ficaram, né, lá latente por conta da questão da idade. Então, é muito importante. O nosso trabalho é de uma importância enorme para a sociedade. É importante que a gente frise isso para as pessoas que ainda não têm conhecimento da nossa função, conhecimento do nosso trabalho, perceba que o psicopedagogo está aqui para somar, para auxiliar a criança, a família, a sociedade, a escola. Nós, enquanto psicopedagogos, somos parceiros da escola. E as escolas precisam enxergar os nossos serviços, a nossa função, dessa forma. Porque a gente só quer fazer com que a criança se desenvolva, a criança, o adolescente, o jovem ou o adulto se desenvolva cada vez mais nesse processo de aprender. Aprender é fundamental para a vida. A gente aprende o tempo inteiro. Somos eternos aprendizes. Só deixamos de aprender quando morremos. Então a gente precisa estimular cada vez mais o sucesso, né, daqueles que estão à nossa volta.
Com toda certeza. A gente está aqui conversando com a Fabiana Silveira, ela que é neuropsicóloga e pedagoga, né? Psicopedagoga. A gente está conversando aqui justamente no dia do psicopedagogo, né? Essa profissão tão importante aí na área de educação. Você falava de diagnóstico, né? Quando acontecem os diagnósticos, aí vocês apontam, né, os caminhos para desenvolver um trabalho com essas pessoas que são diagnosticadas com algum tipo de problema. Eu queria entender um pouco mais a respeito dos tipos de problemas, né, que vocês diagnosticam lá e a partir daí, que trabalhos, que tipo de trabalhos vocês começam a desenvolver com essas pessoas para que elas comecem a ter uma aptidão, não sei se a palavra correta é essa, mas que tenham um aprendizado melhor.
Bom, quando elas chegam ao consultório, vou falar basicamente do consultório da psicopedagogia clínica, quando elas chegam no consultório, o primeiro passo do psicopedagogo é olhar aquele sujeito que ali está como um ser humano, né? E a gente lançar um olhar sensível, amoroso para aquele sujeito que ali chegou. Por quê? Porque quando o indivíduo nos procura, é porque existe uma lacuna em sua vida nesse processo da aprendizagem. Ele está sinalizando de alguma forma que algo não está bem. Então a gente tem que olhar de alma humana para alma humana, tá? Com amor, tocar aquele ser com um olhar humanizado. E aí a gente inicia o processo de diagnóstico e eu gosto muito de usar essa metáfora. O processo de diagnóstico é montar um quebra-cabeça, tá certo? Quando a gente chega lá, quando eles chegam lá, a gente começa com a queixa. Quem geralmente nos procura são as mães ou os responsáveis. Eles chegam com a queixa e a gente começa a traçar um processo de investigação a partir daquela queixa. A gente aplica algumas provas que a gente denomina provas operatórias piagetianas, que essas provas operatórias vieram da linha de Piaget, né? Nós aplicamos provas projetivas, que são testes que, para que fique mais claro, são desenhos. A gente pede que o sujeito desenvolva alguns tipos de desenho. A gente dá uma consigna, tipo, eu gostaria que você desenhasse para mim um ser que aprende, um aprendente e um ensinante. Alguém que ensina e alguém que aprende. E aí, muitas vezes, ele desenha ele e o próprio psicopedagogo, quando ele não tem uma referência muito boa com a escola, com o professor. Então, ele não vê o professor como o ensinante, e sim o psicopedagogo. Muitas vezes, ele desenha ele e a televisão, porque quem está ensinando ele é a televisão até o momento. Ele vê isso muito de forma muito... Como é que eu posso dizer para vocês? De uma forma inconsciente, tá certo? Porque a gente trabalha na psicopedagogia, a gente traça uma linha de trabalho nesse processo de investigação e a gente pesquisa como é que esse sujeito está emocionalmente, como esse sujeito está cognitivamente e como ele está em relação à questão social. E aí a gente fecha esse diagnóstico, a gente monta esse quebra-cabeça que eu lhe disse.
Professora, esse diagnóstico de vocês para iniciar essa avaliação depende de vários agentes, né? Da família, depende da escola, detectar se está havendo dificuldade de aprendizagem. E nós vivemos um momento pandêmico onde estamos aí há mais de um ano com muitos alunos longe da sala de aula. Esse momento da falta da sala de aula tem prejudicado esse diagnóstico? E como é que a senhora vê esse momento, o ano que vem, de retomada das aulas? Qual será o papel de vocês nessa retomada também? Já aproveito e faço as duas perguntas.
Bom, na verdade, a gente vai precisar ter um olhar bastante, eu digo a gente, a família, toda a sociedade, porque a gente não podemos dizer que o problema está só na criança, no adolescente, no adulto. A gente, nesse processo de investigação, muitas vezes percebe que o problema não está apenas na criança, mas que existe algo mais ali para que seja trabalhado, ou na família, ou na própria escola, tá certo? Em relação a essa questão do retorno, eu vejo que o trabalho do psicopedagogo vai ficar muito em evidência nesse retorno às aulas, porque nossas crianças vão chegar às escolas com muitas lacunas, com muitas fraturas na aprendizagem. Né? Então, não só na aprendizagem, mas na questão social, na questão afetiva, na questão emocional. Foram quase 2 anos, né? Dois anos sem o contato com a escola no que se refere ao presencial. Existe contato de forma indireta, mas que não supre as necessidades que nós, enquanto seres humanos aprendentes, precisamos. Nós precisamos o tempo todo do contato. Somos seres que necessitamos estar em conjunto, porque somos sociáveis, tá? Desde as cavernas, a gente tem essa necessidade. Então, é preciso que estejamos bem alertas, bem atentos aos primeiros sinais. E as escolas precisam ter essa visão, os primeiros sinais de dificuldade de aprendizagem, de algum transtorno, porque vale lembrar, Almírio Júnior, que quando a gente recebe essas crianças, às vezes eles não têm apenas uma dificuldade simples de aprendizagem, mas ele tem um transtorno que é diferente da dificuldade. A dificuldade é algo que a gente consegue manejar e a criança sair daquele estágio patológico só com intervenção, muitas vezes. Algum período de intervenção, ele se vê no seu estágio mais potente e vai embora. Enquanto que as crianças que têm algum tipo de transtorno, aí a situação se torna um pouco mais delicada, a ponto de nós encaminharmos para neurologistas para que eles possam fechar esse diagnóstico. Porque nós não damos diagnóstico. A gente faz um levantamento de hipóteses tá certo, a gente faz um pseudodiagnóstico. Quem dá, quem fecha o diagnóstico é o médico neurologista. Então a gente encaminha quando a gente vê sinais de algum tipo de transtorno, como dislexia, como TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como descalculia, disortografia, que é uma dificuldade centrada no processo ortográfico. Aí a gente encaminha para o neurologista. O neurologista, então, detecta, reafirma, geralmente ele nos pede um relatório, um informe, né? A gente encaminha esse relatório, eles analisam, agregam esse relatório ao que ele percebeu e então fecha o diagnóstico. É importante ressaltar que não existe um exame, como a gente faz, um exame de sangue para detectar determinado tipo de patologia. Para detectar um transtorno desse, não existe um exame específico. Às vezes a gente tem a possibilidade de fazer um mapeamento cerebral, né, de ter alguns recursos nessa área, mas o diagnóstico é feito de forma clínica. O neurologista recebe a família, ouve a família e, diante dessa escuta sensível, da experiência dele, ele junta esse relatório que nós encaminhamos e fecha o diagnóstico.
Perfeito. A gente está conversando com a psicopedagoga e neuropsicóloga Fabiana Silveira, aqui no programa Conexão Chapada, sobre essa profissão tão especial aí na educação. Se você me permite, Fabiana, a sua colega, a Rosilma Araújo Almeida, está enviando aqui uma mensagem e dedicando a todos os psicopedagogos. A mensagem diz assim: a psicopedagogia foi uma ação subsidiária da medicina e da psicologia. Perfilou-se como um conhecimento independente e complementar, possuidora de um objeto de estudo. O processo de aprendizagem e de recursos diagnósticos, corretores e preventivos próprios. Fecha aspas. Parabenizo aos colegas psicopedagogos, portanto, terapeutas da aprendizagem, né? Parabenizo os colegas psicopedagogos de Ipirá, portanto, terapeutas da aprendizagem. Assina Rosilma Araújo Almeida, psicopedagoga clínica e neuropsicopedagoga clínica. Um abraço aí para você, Rosilma, e obviamente que ela está parabenizando a todos, né? Você também.
Sim, sim. Parceira, Rosilma é a parceira, assim, uma parceira maravilhosa, que quando a educação, né, a Secretaria da Educação nos possibilitou trabalhar na área, estávamos eu, ela e uma outra colega, Rosimeire, fomos as desbravadoras, vou dizer assim, né, da psicopedagogia no nosso município. É interessante quando ela coloca aqui aí
na mensagem.
Nessa mensagem de parabenização, essa questão de quanto a psicopedagogia, ela é multi, né? A psicopedagogia, ela está com um pé na medicina, um pé na psicologia, um pé na pedagogia. Então, ela é multidisciplinar. Ela bebe de todas essas fontes, né, para poder estar mais alicerçada no processo de desenvolvimento da aprendizagem humana. De fato, é algo novo, a psicopedagogia é algo novo, mas que tem essa característica multidisciplinar, e que isso é de muita importância, porque a gente não fica só em um viés, a gente precisa ter o olhar amplo, né? E é isso.
Ok, 8h54 agora, para a gente finalizar, né? Eu sei que você vai ter um encontro hoje com diversos outros psicopedagogos aqui de Ipirá. A gente, inclusive, foi convidado para estar junto, né? E a gente vai estar divulgando aí esse encontro maravilhoso através das redes sociais, através dos nossos stories aí no Instagram. Mas para finalizar, Fabiana, qual a recomendação que você daria para as famílias que agora estejam nos ouvindo, né, e que ouviram atentamente toda essa explanação sua a respeito da profissão e que porventura tenham percebido algum tipo de dificuldade, né, num filho, num sobrinho, num neto, né? Qual a recomendação que você dá para essas famílias?
A primeira coisa que eu gostaria muito de enfatizar: Eu sabia que essa pergunta viria e eu pensei nela. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer às famílias, assim, de muito, de coração, e diante de toda a experiência que eu tenho, porque desde 2008 que a gente começou com a psicopedagogia aqui no nosso município, é de dizer a essas famílias que aceitem os filhos que eles têm. O primeiro passo é esse, a aceitação. A palavra é essa. A partir do momento que a gente aceita essa criança com as características que lhe são próprias, com as suas individualidades, com as suas peculiaridades, as coisas tendem a seguir num caminho mais leve, mais promissor, com mais sucesso. Então, aceitação, depois, crença. Um dos grandes desafios nossos enquanto psicopedagogos é ver naquela família que ela não acredita no potencial daquela criança. Porque muitas vezes a gente está com aquela criança, com aquele adolescente, e a gente fica anos, Marcos. É interessante a gente ressaltar que nós não somos deuses, nós não somos fadas, que temos varinha de condão para uma criança, um aprendente chegar lá com muitas dificuldades e do dia para a noite a gente resolver. Não existe isso. É um processo. É lógico que quando começa o trabalho, com pouco tempo a gente já vai vendo uns sinais de melhora, de avanço. Mas é algo que precisa ser trabalhado. Muitas vezes eu trabalhei com crianças anos a fio. Anos. Não foi um, nem dois, mas três, quatro anos. Né? Às vezes a gente dá alta, daí a pouco a família, eu recebi uma comunicação, estou precisando de uma avaliação, Fabiana. Você pode me arranjar um horário? Então, assim, a gente dá alta, mas a mãe vê uma necessidade de uma reavaliação, então volta. Então, é isso, aceitação, crença, tá? Compreender que estamos ali para desenvolver um trabalho com seriedade, com respeito ao ser humano. Porque, acima de tudo, está o amor, né? O amor que nos move a buscar o conhecimento para auxiliar o outro. A psicopedagogia auxilia o aprendente a recuperar o prazer esquecido de aprender e de viver. Porque muitas vezes ele está tão dolorido emocionalmente que perde o encanto pela vida. Eu recebo, às vezes, adolescentes que não sabem ler, com 15 anos, 16 anos de idade, que não conseguem ler e escrever. E que eles estão tão sofridos emocionalmente que aquele ambiente é um ambiente de refúgio, de alívio, de conforto. E é assim que eles precisam ver o consultório, o profissional da psicopedagogia, porque nós somos pontes. Pontes para auxiliar esses aprendentes a chegar no caminho que eles querem.
Valeu, a gente agradece, Fabiana. É muito importante tudo isso que você acabou de falar para que a população entenda, né, e saiba valorizar essa profissão que é tão importante na área de educação. Quero agradecer sua vinda aqui no Conexão Chapada e, desde já, convocá-la para mais vezes, né, numa vinda futura aqui. Hoje à tarde a gente vai estar nesse encontro aí e, claro, que vai ser uma maravilha. Muito obrigado,
sim,
tá?
Com certeza, esperamos vocês lá com muito, muito afeto, com muito carinho, com energia boa, de crescimento, de prosperidade, de amor à nossa comunidade. Deixar claro que o consultório Clínica Avançar tem prestado um serviço de qualidade à nossa comunidade. Eu, enquanto diretora, proprietária, gostaria de agradecer os meus parceiros, né, os meus colaboradores que estão lá para me apoiar e fazer com que aquela casa que tem uma história tão linda de cuidado humano possa continuar representando para a comunidade de Pirá esse cuidado com a alma humana. Agradeço à família Martins por me ceder aquele espaço, né, por estar lá. Agradeço imensamente a Andréa, que mexeu comigo para que a gente pudesse montar aquela estrutura. Vocês irão ver que é uma estrutura muito linda. Eu me encanto com aquele espaço e com tudo que a gente pode possibilitar aos aprendentes ao chegarem lá.
Conexão Chapada.